Senhores deputados, vamos então retomar os trabalhos da Subcomissão da Igualdade, agora já com a presença da UMAR e da sua Presidente, professora Maria José Magalhães, e também com a presença da doutora Cátia Guerreiro, a doutora Ana Guerreiro, a doutora Cátia Pontedeira não pode estar connosco por motivos de saúde, e portanto nós agradecemos também o facto de nos terem solicitado esta audiência para nos falarem do vosso trabalho mais recente sobre análise de dados que recolheram relativamente à problemática da violência no namoro. Nós sabemos todas que esta questão esteve muito na agenda mediática nestes últimos dias, com dados preocupantes de aumentos que ficamos ainda sem saber se são reais ou se são da visibilidade do fenómeno. Seja como for, o fenómeno é forte, está muito presente na nossa sociedade e nos nossos jovens, sinal que não conseguir vencer esta batalha. Já foi identificado há muitos anos, nomeadamente em 2008, foi o primeiro estudo da Universidade do Minho relativamente a esta matéria, e os dados eram alarmantes e continuam a ser, nomeadamente de desrespeito e da instalação de uma cultura de desigualdade de género que está desde logo nas relações de namoro e que depois se perpetua, e temos os dados que temos dos homicídios, cujas origens não deixam de estar seguramente nestas relações precoces e, às tantas, até já antes mesmo do namoro, de desigualdade de género no quadro das relações afetivas. Senhora professora, dava-lhe a palavra para nos dar conta então do estudo que nos quer apresentar, faz favor.
Então, muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer à Assembleia da República e à primeira subcomissão, na pessoa especialmente da sua Presidente, Mestra Elsa Paes, o facto de nos terem recebido. Agradecer também por estarem aqui presentes nesta hora, depois de um dia de trabalho, e também por terem esperado pelo nosso atraso devido à inundação das linhas de comboio. Vou pedir à doutora Ana Guerreiro para apresentar os dados mais concretos do estudo, vou só fazer um pequeno enquadramento. Portanto, este estudo que a UMAR vem fazendo sobre a violência no namoro, portanto não é o primeiro ano que o estamos a fazer, é um estudo que se enquadra, um estudo parcial que se enquadra no acompanhamento e monitorização da nossa intervenção no campo da prevenção primária da violência de género. Aproveitamos para apresentar os dados da violência no namoro, porque nos pareceram importantes. Poderemos depois, também mais tarde, apresentar os dados da violência entre pares, que é também um âmbito do trabalho que fazemos. Mas este ano pareceu-nos particularmente importante sinalizar sinalizar mais uma vez, mas com um enfoque grande, na necessidade de pensar uma estratégia, um plano estratégico nacional, se quisermos, ao nível pedagógico e educativo, que pense e reflita e que consiga confrontar e contra-agir em relação àquilo que a senhora deputada, a mestra Elsa Paes, acabou exatamente de dizer. Quero dizer, depois de tantos anos de sensibilização em relação à violência e à violência nas relações de intimidade, o que é que não está a passar para as relações mais jovens, não é? E porquê é que não está a passar? Aproveito para dizer que nós temos agendado há um ano a realização de um estudo com maior profundidade qualitativa, porque os estudos quantitativos têm sempre as suas limitações, os qualitativos também, mas fazer um estudo qualitativo aprofundado com focos, grupos, entrevistas, observação participante, que nos permita perceber as premissas culturais, quais são os fundamentos culturais na base destes números que vocês vão ouvir e que são realmente preocupantes, nomeadamente não apenas na violência psicológica e física, mas também na violência sexual. Os dados nessa matéria são realmente preocupantes e depois então estaremos aqui para refletir. Passava então a palavra à doutora Ana Guerreiro. Obrigada.
Bom dia a todos e a todas. Reitero, entre mais, os agradecimentos da professora Maria Magalhães. Relativamente ao estudo, passando já diretamente ao foco da questão, este estudo foi realizado nos últimos 4 meses, abrangeu uma amostra de cerca de 2.500 jovens, E foi dividido em duas partes. Portanto, se por um lado nós avaliamos a prevalência da vitimação nos jovens e nas jovens, por outro lado avaliamos também, analisamos as questões da legitimação, se os jovens consideram ou não determinados comportamentos como violência no namoro. Começando exatamente pela vitimação. Ah, só de referir ainda que a média de idades deste estudo anda por volta dos 14 anos. Portanto, abrangeu jovens dos 12 aos 18 anos, com uma média de idade então de 14 anos. Relativamente aos dados da vitimação, no geral existe uma prevalência de 7% do total da amostra, que neste caso foi cerca de metade da amostra dos 2.500. Porquê? Porque no questionário houve uma pergunta que questionava exatamente se já tinham tido ou se estavam numa relação de namoro. Portanto, porque nem todos estiveram numa relação ou já tinham estado numa relação de namoro. E, portanto, nós tivemos esse cuidado de retirar exatamente o número de jovens que estava realmente numa relação de namoro. E exatamente houve uma prevalência de 7% dos jovens e das jovens que foram vítimas de algum tipo de violência nas relações de namoro. Desagregando exatamente estas percentagens pelos diferentes tipos ou formas de violência, temos 8,5% dos jovens e das jovens que já foi vítima de violência psicológica, 5% que já foi vítima de violência física e 4,5% que já foi vítima de violência sexual. Aqui na violência sexual nós consideramos a pressão para ter relações sexuais e a pressão para beijar em frente a outras pessoas, demonstrando aqui aquela relação de poder de mostrar aos outros que aquela pessoa, a minha companheira ou o meu companheiro, é meu, exatamente, meu ou minha, exatamente. Relativamente depois aos dados da legitimação, temos um total nestes casos já foi considerada a amostra completa, portanto de 2.500 jovens, foi considerada então 22% dos jovens e das jovens considera normal a violência no namoro, portanto todos, abrangendo todas as formas de violência. De forma mais específica, temos 24,3% dos jovens que considera normal a violência psicológica, portanto todo o tipo de comportamentos de controlo, de depressão ou de humilhação, não é? 23% que não reconhece a violência sexual, o que é extremamente preocupante, e 9% que não reconhece a violência física. De realçar que nestas questões da legitimação nós fizemos também um estudo para diferenciar os sexos, portanto qual era a diferença entre o sexo feminino e o sexo masculino, e temos realmente dados que nos demonstram uma diferença de mais do dobro do sexo masculino em relação ao sexo feminino. Nomeadamente na violência sexual temos 14,5% das raparigas que não consideram este comportamento de violência sexual como violência, contra 32,5% dos rapazes que não consideram estes comportamentos violentos. De realçar ainda, fizemos também uma análise comparativa dos dados nos últimos anos, focando aqui a relação que temos com o último ano letivo, o último estudo que fizemos. Ao nível da vitimação, não encontramos assim grandes diferenças, portanto, ou grandes aumentos ou grandes quedas na vitimação. No entanto, as que existem, nomeadamente os aumentos, as que existem não significam necessariamente que seja um aumento da violência, não é? Poderá ser o aumento do reconhecimento de que aquela forma, de que aquele comportamento é uma forma de violência e, portanto, já estão mais conscientes para dizer que, de facto, aquilo já foi vítima, não é? Antes não sabiam e agora sabem que já foram vítimas e, portanto, já têm essa consciência. Ao nível da legitimação, assistimos com agrado a uma queda das percentagens, dos valores, exatamente, uma diminuição, o que poderá ter que ver com a aplicação do programa de prevenção que a UMAR já tem há cerca de 12 anos. Não significa, não significa que haja aqui uma relação causa e efeito, não é? Mas poderá realmente ter que ver com esta aplicação do programa nas escolas. E as percentagens da diminuição são bastante positivas, não é? Temos aqui diminuições à volta dos 5%, por exemplo, ao nível da legitimação da violência sexual. E penso que, no geral, apresentei os dados. Muito obrigada.
Muito obrigada. estarem aqui mais uma vez connosco e, sobretudo, também por partilharem connosco os dados desse estudo, que dá para refletir sobre a forma como, nos últimos anos, têm vindo a evoluir, quer as intervenções, quer depois também as práticas dos nossos jovens e das nossas jovens relativamente a este tipo de comportamentos. Eu só gostaria, antes de passar a palavra às senhoras deputadas, de vos deixar desde já uma pergunta para esclarecimento prévio. Estes 2.500 jovens têm alguma representatividade regional ou foi em todo o país? Como o projeto está sediado no Norte, e eu gostava de perceber se esta amostra tem a ver com os jovens do Norte ou se é uma amostra de representatividade nacional, para depois também podermos melhor enquadrar as perguntas que temos para vos fazer.
Okay. Esta amostra foi recolhida no âmbito dos projetos, da implementação dos projetos de prevenção da UMAR, e foi recolhida na Zona Norte, portanto não tem grande representatividade nacional, e foi nos distritos do Porto, Braga e Coimbra.
Com mais apoio financeiro, não se faz a nível nacional.
Senhoras deputadas, passaria então a palavra. Senhora deputada Susana Amedo.
Senhor Presidente, estimadas colegas, saudar obviamente a UMAR pelo vosso trabalho de sempre, portanto é um trabalho que é consolidado e muito estruturado ao longo dos anos e que tem sido para nós, quer no Parlamento, quer para outras entidades, uma fonte muito importante de dados, uma vez que temos que, acima de tudo, quando queremos fazer alguma abordagem política ou ter alguma intervenção política, a intervenção política é tanto ou mais qualificada se for precedida deste tipo de informações estatísticas e também dos dados quantitativos e qualitativos que nos dão, e portanto precisamos obviamente desta fonte fidedigna que é o MAR, e portanto saudar-vos por esse trabalho e também por este em particular, que não obstante a amostra ser relativamente reduzida e ser mais a norte, dar-nos obviamente aqui uma perspectiva muito importante do fenómeno. Queria, obviamente, em nome do Grupo do Partido Socialista, vincar o quanto temos que trabalhar esta temática, uma vez que para a sociedade portuguesa a violência do namoro não está ainda assimilada como um fenómeno incorporado na violência doméstica, e que as últimas alterações legais vieram de facto a integrá-lo, quer por via do Código Penal, quer na última alteração de 2013, que ficou ainda mais clarificado que este tipo de violência incorpora e tipifica um crime. Portanto, este é o primeiro trabalho que a UMAR tem feito e que cabe também a nós fazer, para que não se entenda que é algo entre os jovens, são pequenas brincadeiras, é um controle de telemóvel que não deve ser muito valorizado, ou um controle da roupa que também não deve ser valorizado, ou uma limitação das relações sociais, deves estar com este amigo e não com este, e portanto algum isolamento de que a vítima começa a ser objeto, mas que se entende em termos de avaliação de sociedade com alguém que, no fundo, um rapaz em particular, acaba por ter uma posição mais forte, ou portanto mais forte, mas que é desvalorizada, quando já se vê que há aqui uma pré-conduta e um comportamento que poderá ser perpetuado e iniciar ciclos de violência na idade adulta e depois no casamento, também muito vincado. E portanto, em primeiro lugar, dar esta nota da necessidade que temos de explicitar junto da sociedade que é um crime. Em segundo lugar, que não deve ser desvalorizado este tipo de pequenas condutas que todas juntas consubstanciam já uma relação de poder exacerbada que vai desencadear num ciclo seguramente de violência doméstica. E depois deixar-vos duas ou três questões. Nas conclusões do vosso relatório é muito vincada a necessidade da intervenção precoce, o mais cedo possível, e no fundo aquilo que vos perguntava é qual o papel que o sistema educativo pode ter neste fenómeno, se devemos começar logo no pré-escolar e no básico, no fundo invertendo um conjunto de estereótipos e começar desde logo a intervir de forma prematura junto destas crianças, jovens, e como, e qual o papel que a família também deve desempenhar, porque claramente há aqui uma falha no sistema educativo e uma falha, obviamente, também dos pais, que perpetuam, de um ponto de vista cultural, comportamentos ou desvalorizando dos mesmos, ou também, no fundo, dando por vezes exemplos que seguramente muitas vezes os jovens também seguem e não são bons exemplos, nem são boas práticas. E, portanto, eram estas notas que vos queria deixar. Como intervir, em que fase, qual o papel do sistema educativo e qual o papel da família, das associações de pais e, no fundo, da sociedade civil, para que todos juntos possamos inverter o mais cedo possível este fenómeno e também assim, de certa forma, conseguir também diminuir os números dramáticos da violência doméstica que cada vez começa mais cedo, neste caso, estes jovens com 14 anos já identificam claramente sinais dessa mesma violência e a mesma que se poderá perpetuar e que temos que, obviamente, inverter. Mais uma vez, saudar-vos pelo vosso trabalho e por este importante estudo, pelas pistas que nos deixa, pelos alertas que nos deixa e, mais uma vez, desejar-vos que continuem esse trabalho produtivo, esclarecido e qualificado que a UMAR também representa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor, do CDS.
Bom dia. Queria agradecer às duas autoras do estudo aqui presente, representando também a UMAR, e dizer-vos, enfim, aquilo que é o evidente, que é que são números assustadores, que não são novos, infelizmente, têm em algumas dimensões a melhoria que apontou, mas não de maneira alguma nos permitem aliviar a preocupação, sobretudo porque percebemos que daqui se perpetuam ciclos que é preciso cortar precocemente, e sobre isso a pergunta já foi feita, mas eu regressarei a ela. Gostava de fazer algumas perguntas concretas sobre o estudo para poder perceber melhor o que é que se pode fazer e como é que podemos contribuir, e também para perceber melhor o perfil do fenómeno. E as perguntas são as seguintes. No vosso estudo, não é apresentada, aqui neste relatório, não é apresentada a caracterização mais larga deste universo de 2.500... Exato. Não só sociodemográfica, para percebermos se há algum padrão explicativo, alguma característica prévia que explique alguma propensão maior para este tipo de comportamentos, designadamente experiências familiares antecedentes, não é? Se isso condiciona ou não, se existe até mais do que uma correlação, se existe de facto uma causa e efeito neste tipo de padrões. Se as crianças, se os jovens envolvidos no estudo sabem, se lhes foi perguntado, se eles sabem definir como é que eles definem o que é uma relação de namoro, se isso também é relevante para perceber logo em termos da saúde o que é uma relação entre duas pessoas, se isso já está contaminado de início ou não, não é? Como é que eles definem o que é uma relação de namoro e se para eles sequer é claro o que é tipificar situações de violência, ou se isso lhes foi dado como acontece isto é uma situação de violência, ou se eles sabem já na cabeça deles como é que eles arrumam o que é uma situação de violência psicológica, como é que eles definem esse perímetro do que é aceitável ou não é aceitável. Depois perguntava se nas escolas onde desenvolvem as ações de sensibilização e que estes alunos frequentam, se também aqui há algum padrão, se são escolas TAPE, se são qualquer escola, se isso também tem alguma, um bocadinho ligando à primeira pergunta que fiz, se isso tem alguma incidência nos resultados. Qual é a pertinência que vem, para além das restrições físicas, práticas, de recursos, qual é a pertinência que vem em alargar este tipo de estudos a outras zonas do país, nomeadamente Sul e Ilhas, e se do vosso conhecimento de terreno consegue indiciar se há um padrão alargado, se isto tem a ver com uma questão cultural alargada ou se há alguma diferença de região para região? Que isso obviamente depois condicionará o tipo de programas que se podem fazer localmente. E finalmente, ainda que ao encontro da pergunta da Sra. Deputada Susana Amador, o que é uma intervenção precoce no vosso conhecimento de terreno, num equilíbrio entre, que eu presumo que conheçam bastante melhor que eu, não é? Entre implantar ideias cedo demais ou corrigir ideias que já lá estão, não é? Portanto, qual é a idade certa para fazer esta intervenção, tanto quanto isso é possível dizer, e que tipo de ações é que da vossa experiência conhecem já como as mais produtivas, as que produzem, se é numa lógica mais explícita, se é numa lógica mais informal de educação, não é? Se é pondo o assunto quase como curricular, vamos tratar disto, ou se é para uma educação menos, mais informal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais nenhum pedido de palavra. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Penso que já é boa tarde. É, boa tarde. Eu queria agradecer muito mais uma vez à audiência da UMARPO e queria apenas agradecer o vosso excelente trabalho e contributo para estas matérias. No dia dos namorados, saíram muitos artigos, como terão visto, a alertar para esta questão, o que também mostra que há muita gente atenta a isto, mas de facto a UMAR tem um conhecimento especializado muito grande. Foi aqui referida a questão das novas tecnologias. Eu lembro-me, pelo menos no meu tempo, como já me faz sentir com uma certa idade, não havia a questão de explorar, por exemplo, o Facebook do outro, dizer porque é que desamigaste, não desamigaste, porque isto é, não havia tantas possibilidades de ter uma concepção proprietarista do outro, porque simplesmente a gente telefonava pelo telefone fixo e combinava às 5 num sítio e estava lá às 5 e, portanto, não havia como explorar as mensagens do outro, etc. E às vezes a bondade das novas tecnologias tem a maldade de depois potenciar comportamentos proprietaristas sem a própria noção do outro. A minha pergunta é muito simples. Apesar dos avanços que têm sido feitos relativamente aos direitos das mulheres, no vosso entendimento, estamos ou não, em certos pontos, se quiserem foquem este, imagino que foquem este, a assistir ou ao retrocesso, ou ao perigo de um retrocesso grave, pelo menos em matéria de mentalidades, porque as leis estão feitas, no que toca aos direitos das mulheres do ponto de vista prático. A minha pergunta é só esta.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Angela Guerra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Muito obrigada pelo vosso excelente contributo. De facto, o vosso conhecimento do terreno e a vossa experiência está traduzida neste documento também. Para nós, para mim particularmente, é muito bom receber um documento destes com tantos dados que nos permite não só pensar sobre eles, mas também trabalhar sobre eles. A grande maioria das perguntas que eu tinha pensado fazer-lhes já foram feitas. Eu estive a ler as conclusões e recomendações. Quando vocês dizem que a prevenção primária deve também incidir sobre os comportamentos violentos legitimados pelos jovens, que não são tão visíveis, entendem que devem ser feitos esta prevenção primária deve ser feita agora de uma forma precoce, quando escolhem fazer em determinado grupo ou para determinado fator, escolheram esta questão da privacidade, da violência psicológica e sexual por alguma razão ou porque os dados vos indicavam que é para aqui que devemos caminhar? Relativamente também às inúmeras pistas e análises e até à forma pragmática com que fazem a análise e considerando também as vossas imensas campanhas de sensibilização e as ações nas escolas, eu gostava de vos perguntar uma coisa. Relativamente à questão do novo quadro comunitário, pensaram estão a fazer algum projeto, submeter candidaturas para este novo Portugal 2020, também nesta matéria, nestas que estão aqui plasmadas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se não houver mais nenhuma pergunta, eu própria também gostaria de colocar algumas questões que têm a ver com esta emergência de novas masculinidades e de novas feminilidades. Eu acho que elas teimam em impor-se. Já o Giddens nos falava delas e nas fragilidades do homem perante a assunção de novas masculinidades. Eu penso que em Portugal, dadas as nossas culturas muito enraizadas em termos de comportamentos tradutores de uma certa visão do mundo, que não deixam de ser sexistas, as novas masculinidades não se estão a afirmar. E o que eu gostaria de perguntar, dado que estas questões são centrais para quem investiga e para quem desenvolve trabalhos de intervenção nesta área, é que como é que também se podem envolver os homens, rapazes, porque quando estas intervenções são muito holísticas e também já nos demos conta de que não mais faz sentido trabalhar apenas a vertente das vítimas, mas também a vertente dos agressores, até porque os homens no quadro, inclusivamente, e esta percentagem é cada vez maior, da violência no namoro, também são vítimas, portanto, a agressão também é feita por mulheres. Eu gostava de vos ouvir um pouco mais sobre as questões questões das novas masculinidades, das novas feminilidades, da inversão do papel do agressor e da inversão do papel da vítima, se de facto estamos num quadro de mudança e como intervir junto dos agressores, maioritariamente homens, para que eles também alterem os seus comportamentos e não só as vítimas, maioritariamente mulheres, no sentido de rejeitarem a agressão e eles de exercerem o poder sem que necessariamente seja através da agressão e da violência. Portanto, seguramente a professora Maria José Magalhães tem um pensamento muito forte sobre estas matérias. Eu também gostaria que nos desse conta nas suas respostas e nos seus comentários que abordasse esta questão da masculinidade e das novas feminilidades. Faz favor.
Muito obrigada. Muito obrigada pelas perguntas e pelas intervenções. Peço desculpa. Eu depois há alguns pormenores sobre o estudo, vou pedir à Ana, porque a equipa é mais alargada, tem cerca de 7 pessoas, não é? Que colaboraram neste estudo. Cerca não, são 7 pessoas. Eu sou a sétima, sabem como é, tenho direito a ser a fada, como se diz no Minho, não é? Bom, portanto, iniciando pelas perguntas da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que me parece que valia a pena esclarecer, porque é que nós tomamos algumas decisões. Nós estamos a trabalhar com população entre os 12 e os 18 anos, ou seja, população menor de idade, e por isso um questionário demasiado grande com outros dados seriam muito complicado. E depois também as questões do anonimato e da confidencialidade, portanto, para a possibilidade de cruzar dados. Sabemos, obviamente, que nas turmas onde intervimos há jovens que se expõem e que confidenciam que são vítimas de violência ou que há violência doméstica lá em casa, mas este questionário foi feito com todos os rigores, todas as normas éticas, anonimato, confidencialidade e com autorização, como sabem, dos pais e do próprio Ministério da Educação e das escolas. Por isso, a caracterização sociobiográfica foi uma opção não colocar. Todavia, também sabemos dos estudos internacionais e dos estudos realizados com outras populações, com idades, com faixas etárias diferentes, sabemos que a classe social, o nível socioeconómico das famílias não interfere nesta questão da violência doméstica, da violência de género, está mais do que repetidamente reiterado e com estudos fiáveis de todos os tamanhos, qualitativos, quantitativos, internacionais, nacionais, na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, etc. Portanto, até experiência contrária. É claro que nós em Portugal temos alguns estudos que dizem que há mais violência doméstica nas famílias mais desfavorecidas, mas porque estão a refletir sobre o dado, o número absoluto. Claro que há mais mulheres vítimas de violência nas classes sociais desfavorecidas, porque há muito mais mulheres. Já está. E também pedem mais ajuda, mas também só pensando na proporcionalidade matemática já isso nos faz refletir. E já uma vez na arguição de uma tese que, não foi, que foi orientada por uma colega, eu lhe fiz uma questão que não vou agora, até com o exemplo dos carros, etc. Sobre o que os jovens sabem sobre a relação do namoro, sobre o que é o namoro e a relação do namoro. Não, essa questão nós não perguntamos porque partimos do pressuposto do que é o entendimento geral. Portanto, estes questionários, os estudos quantitativos em extensão, são estudos que querem fazer uma fotografia geral daquilo que são as representações cristalizadas da população. Portanto, será um estudo qualitativo que permitirá ver o que é que, claro que nós podemos tirar, quais são as representações dos jovens a partir dos registros da nossa intervenção. Mas isso é outro estudo e é outra, portanto, é outra questão. Se as escolas pertencem a algum padrão, também não, é a mesma resposta para a questão da identificação sociobiográfica dos respondentes e das respondentes. Não temos. Aliás, fazemos questão de intervir em escolas ditas boas, em escolas ditas más, nas turmas ditas problemáticas e nas turmas ditas boas, porque efetivamente esta situação é, e tem-se mostrado que às vezes as turmas parecem boas e afinal a violência de género está ali muito presente. Vou juntar a sua pergunta do equilíbrio entre passar ideias ou corrigir ideias, que achei muito interessante a formulação que me colocou, com a pergunta da senhora deputada Susana Amador, que perguntou sobre como é que pode ser feita essa intervenção. Qual é, e agradecer-lhe as suas palavras, o que é que deve ser feito e como é que deve ser feita essa intervenção. Eu, sem gastar muito tempo, gostaria de dizer que, do nosso ponto de vista, pelo menos concretamente até aos 16 anos, a intervenção tem que ser pedagógica e não judicial ou de qualquer outro tipo de criminalização das crianças, quer para as vítimas, quer para os ou as potenciais eventuais agressores. Portanto, nós ainda não lhes chamamos agressores, não temos ainda a palavra. Havemos de arranjar, havemos de descobrir, mas não consideramos que estes jovens, estes adolescentes, sejam eles rapazes ou raparigas, sejam agressores, porque eles estão ainda numa fase de aprendizagem da sua cultura, estão a aprender, portanto, se eles fazem alguma coisa de errado, em última instância são os seus educadores, professores ou pais que são os responsáveis pelos seus comportamentos. A partir dos 16 anos, entre os 16 e os 18, já a questão é um bocadinho diferente. Bem, aos 14 e aos 15 também, já eles já. Mas, para responder à pergunta da senhora deputada e também da senhora deputada Susana Amador, é exatamente esta ideia que subjaz ao nosso programa da UMAR. O programa da UMAR é um programa que é adaptado a cada nível etário. Por exemplo, é importante no jardim de infância, mas não vamos para lá para o jardim de infância falar em violência doméstica ou muito menos em violência no namoro. Mas o que vamos falar, pode-se falar da violência, ou de bater, ou de tratar mal, portanto, tem que se adaptar à linguagem. O que é certo e o que é errado.
Como é que se
sente? Como é que se sente, o que é que achas que o outro vai sentir, portanto, no fundo, é preciso fazer uma intervenção adaptada a cada nível etário, a cada faixa etária, e também à respectiva cultura. Por isso, nós não defendemos uma intervenção a partir de um manual tipo de culinária, não é? Mesmo as receitas de culinária se podem alterar, mas deve haver linhas filosóficas e orientadoras básicas, como fazia o Paulo Freire na sua pedagogia, e depois cada educador ou cada especialista deve adaptar e trabalhar e planear cada intervenção que vai fazer junto daquele grupo. E esta intervenção tem que ser uma intervenção muito assente nesse equilíbrio que falou, mas muito, nós achamos muito num equilíbrio fundamental que devia permear toda a atividade pedagógica entre a produção de cultura e a transmissão de cultura. Quer dizer, nós podemos ir para lá transmitir cultura, mas vocês já até são mais novas que eu, não é? Já passaram por uma idade de adolescentes há uns tempos atrás, e há uma certa idade que quanto mais nos dizem para nós fazermos ou para não fazermos, mais apetece ao jovem adolescente ou à jovem adolescente fazer. Portanto, também temos que jogar com isso, e isso é muito bom. Isso não é mau que os jovens sejam irreverentes nessa idade e que construam a sua própria identidade. Portanto, não podemos estar a usar isso contra eles, mas podemos usar a favor. Por isso, as metodologias que utilizamos são metodologias de produção cultural através de ferramentas artísticas, e não vou desenvolver muito mais. Quando e, portanto, como eu já disse, com muita calma, pezinhos de... como é que se diz... pezinhos de lã, portanto, muita calma, muito cuidado, muito respeito pelas crianças, uma intervenção continuada pelas crianças e pelos adolescentes e pelas adolescentes, muito calma, perguntar às crianças. Nós, o programa que temos é um programa que parte dos direitos humanos, direitos das mulheres, direitos das pessoas com deficiência, direitos das crianças. Vai-se andando e vai-se aprofundando. Claro que é importante que no final fiquem a saber que a violência tem consequências graves na saúde psicológica e nas relações sociais e na autoestima das pessoas, que podem ter ajuda. E também vamos fazendo na formação docentes aquilo que nós chamamos um protocolo de atuação no contexto educativo, quer dizer, o que é que se faz e quem é que faz e o que é que pode fazer se caso apareça uma situação de violência entre pares, vulgarmente conhecida como bullying. Eu não gosto, não, não aceito o conceito de bullying no sentido de que acho que chamar às nossas crianças touros ou bois, sem desprimor para os animais, não me parece muito correto, mas pronto. Mas a violência entre pares, por isso, a Atenção Programa é um programa pensado pedagogicamente, readaptado a cada contexto e com o objetivo de trabalhar estas questões. Poderá ser o sistema educativo. Eu acho que deve ser num contexto de sistema educativo, mas acho que devemos ter cuidado de pedir também demasiado aos professores. Os professores e as professoras estão sobrecarregadas de trabalho, são sobrecarregadas de responsabilidades e ninguém pode ser especialista de tudo. Não é? Não pode ninguém, eu própria, que sou, que tenho estado a fazer investigação, digo, esse não é o meu campo. Telefonam-me a perguntar o que é que eu penso sobre não sei o quê. Assim, esse não é o meu campo. E os professores e as pessoas também não podemos pedir que saibam tudo. Tem que haver uma educação transversal das áreas da cidadania, como já há, bom, mais ou menos aplicada, mais ou menos executada, mas isso é o princípio português da diferença entre o texto e a prática, não é? Mas a nossa ideia, e também pensando nas experiências de outros países, é uma equipa multidisciplinar, obviamente com elementos da docência e em contexto educativo, que não é uma equipa disciplinar em cada escola, que não é necessário em cada agrupamento, mas uma equipa multidisciplinar para um terreno específico e que se possa articular com os docentes e com as docentes, com as CPCJs, com as casas de abrigo, com as instituições de apoio às vítimas de violência doméstica, digamos, mas que está centrada no papel pedagógico com as crianças, no papel de trabalhar com as crianças, quer do ponto de vista, nós também este ano iniciamos o trabalho nos centros educativos e nos lares de infância e juventude, que eu vou pedir depois à Ana para falar. Na família, a família é mais difícil nós intervirmos, não é? É mais difícil. Bom, se daria aqui para outra audiência. Mas há uma outra coisa que nós podemos fazer também, que é intervir ao nível do sistema cultural. Das exposições, do teatro, do cinema, da cultura, porque estes jovens recebem esta cultura misógina e sexista e uma cultura de violência na generalidade, mas muitas vezes até nem recebem dos pais, nem recebem da escola, recebem-na da cultura em geral, das redes sociais, etc. Finalmente, a senhora deputada Isabel Moreira perguntou se estamos efetivamente a assistir a um retrocesso ou um perigo de retrocessos graves. É uma pergunta importante para fazer. Eu penso que em algumas áreas nós estamos a assistir a algum retrocesso. Noutras mantemos algum avanço, mas o perigo do retrocesso está aí em cima da mesa. E se nós não temos atenção, não temos cautela, e não estamos atentas e não respondemos, quer dizer, ter lido uma crónica de um homem inteligente que eu conheço a dizer que as mulheres são portuguesas, não é? E que a mãe dele é português, ou que eu sou português, é uma coisa que me faz alguma... enfim, alguma pena, pronto. Bem, não falo mais no assunto. Só agora para terminar.
Eu vou ler um rápido que é uma referência para a juventude.
Não vi, não, essa não vi. Não vi essa, não vi.
É um apelo ao bullying e à violência.
Pois, pois. Temos que responder isso e trabalhar isso nas aulas. E o que nós temos que fazer, nas aulas não, que não são aulas, são sessões, o que nós temos que fazer é pegar nessas coisas e discutir com eles e debater e fazer e estar presentes, não é? E por isso não podemos pedir isso só os docentes também, e as docentes têm que se articular, mas não podem ficar com essa carga, com essa responsabilidade. Tem um programa. Agora, eu gostava de, por último, exatamente porque para mim é muito importante, a pergunta da senhora deputada Elsa Paes e o Sr. Presidente da primeira subcomissão, que é a questão das novas masculinidades e das novas feminilidades. Nós assistimos historicamente, efetivamente, o processo da igualdade tem-se feito muito, de alguma forma, nas mulheres, eu estou a falar da igualdade entre homens e mulheres, podemos falar também da igualdade entre negros e brancos, mas opressores e oprimidos, vários estudiosos, e volto a citar o Paulo Freire porque realmente é para mim uma figura icónica, os opressores têm tendência a imitar, não, os oprimidos e as oprimidas têm tendência a imitar os opressores. Portanto, não... De facto, mesmo no feminismo da Primeira República, assistimos as mulheres feministas a fumar a sua boquilha, portanto, a irem para... No fundo, a agarrar os comportamentos masculinos, a entrada das mulheres nas profissões, a vestir a roupa executiva. Bem, eu prefiro a executiva ter que estar a mudar de fato todos os dias, mas, portanto... De facto, imitar o modelo do mais forte, imitar o modelo do que tem poder, é um aliciente muito grande. E nós assistimos às raparigas a responderem ou até iniciarem agressões, o que é efetivamente muito preocupante, preocupante por duas razões. Primeiro, porque contribuem, estão a vitimizar alguém e estão também a contribuir para a cultura da violência. E contra elas também, porque daqui por uns anos elas casam, engravidam, ficam mais frágeis e lá se vai a força física e lá se vai a sua enfim gaiteirice, como se diz lá em cima. Por isso é preciso intervir junto dos jovens, é preciso trabalhar com eles e com elas. A participação dos homens, eu, Marta, tenho tido homens a trabalhar connosco, e rapazes, quer dizer, não estão a trabalhar connosco porque são homens, não é? Estão a trabalhar connosco porque são pessoas que, enquanto estão a fazer investigação na área, por exemplo, tive o meu doutorando a fazer observação participante no Mudanças lá em cima, durante um ano, tivemos um técnico que, entretanto, foi embora porque foi para Londres, porque isto de projeto em projeto desgasta qualquer pessoa, mas a participação de um rapaz ou de um homem nestes projetos é importante. Não quer dizer que seja uma mais-valia, também não vou nesse discurso de ser uma mais-valia, porque ser uma equipa de mulheres também é uma equipa muito boa e de jovens e tão excelente. Agora, se for um bom rapaz, um bom pedagogo, uma pessoa, um bom técnico nesta área, acrescenta à relação que os jovens têm até os próprios rapazes. Até os próprios rapazes, quer dizer, há um rapaz ali que vem falar sobre o assunto. Agora, é preciso algum cuidado, porque também não vamos agora desvalorizar a importância do trabalho das técnicas só porque elas são mulheres, exatamente o contrário que temos dito. Agora, mas há outro trabalho que também podemos fazer, que não é necessariamente ter uma pessoa a trabalhar a tempo inteiro só por ser homem, que não podemos ter esse critério como contratação. Também não contratamos só por ser mulheres, não é? Mas podemos fazer, que é fazer este trabalho das feminilidades e das masculinidades, das novas feminilidades e das novas masculinidades, junto dos jovens, através do convite, e as escolas aí são o sistema mais aberto deste país, não é? De facto é uma coisa fantástica, do convite. Por exemplo, nós temos convidado representantes da ILGA, representantes de associações de imigrantes no Porto, ou pessoas que estão imigradas, que estão relacionadas com associações de imigrantes, que possam, no fundo, falar de viva voz, porque muitas vezes o preconceito é um resultado do desconhecimento e da ignorância, não é? Mesmo a violência, muitas vezes, é o resultado do desconhecimento e da violência, como disse a doutora Ana, que eles não têm noção, desde pequeninos, que estão a magoar a outra pessoa. E às vezes nós adultos que dizemos é que tu não podes fazer isso, não podes fazer, mas não dizemos porquê, não explicamos porquê. E é essa explicação que é preciso fazer, e por isso é preciso perder tempo, é preciso estar com os jovens, é preciso estar lá. É preciso estar lá com eles e com elas. E isto não vai de voluntariado, e claro que nós gostávamos de fazer o estudo a nível nacional, incluindo Madeira e Ilhas, não porque não tínhamos alguma esperança de ter grandes diferenças significativas entre o Norte e o Sul e as Ilhas, não temos, mas porque não há nada como tirar as teimas, não é? Porque realmente É bom saber, quem sabe, até pode haver alguma diferença. Nós, na Rota dos Feminismos contra o Assédio Sexual, encontramos uma cultura relativamente diferente entre o Sul e o Centro, até era mais o Centro do que o Norte. Mas, mais uma vez, isto precisa também ser consubstanciado com instrumentos de pesquisa mais fina, não é? De ouvir os jovens, de ouvir o que eles têm a dizer, como é que explicam esses comportamentos, onde é que os foram buscar, como é que aprenderam isso. A gente tem que estar lá para os ouvir e tem que ter tempo para isso.
Falta a questão do CREM.
Ai, nós somos profissionais das candidaturas. Somos profissionais das candidaturas. Vamos, com certeza, apresentar um projeto. Apresentamos sempre projetos. E depois somos muito teimosas, somos como o elefante, temos uma boa memória, ou como a formiguinha, seja lá qual for a metáfora animal. Exatamente. Vou só passar a palavra para a Ana contar um pouco do trabalho também que fazemos nos centros educativos e nos lares de infância e juventude, que foi o nosso início e que será, com certeza, será publicado. Como?
O início deste projeto foi em
2014.
Mas desta intervenção na escola, de uma forma
não. Ah, não, isso é 2004.
Sim, eu posso. Posso, de facto, falar um bocadinho sobre a intervenção da Omar. A Omar tem já uma experiência de 12 anos, portanto, desde 2004 que está a fazer este trabalho de prevenção primária nas escolas. De 2004 a 2008 em regime de voluntariado, de 2008 para a frente, temos conseguido, felizmente, ter financiamentos de várias candidaturas, portanto, de várias entidades financiadoras para a continuidade dos projetos. Realmente, ao nível dos centros educativos e lares de infância e juventude, o trabalho que iniciamos com o projeto Artways, que é um projeto que começou em 2014 e que tem término já este mês, portanto, termina já dia 29, é o último dia do mês, exatamente, e que foi um trabalho decorrente já da experiência que a Omar tinha, mas complementando também com o facto de termos duas criminólogas, uma sou eu e outra é a Kátia, na equipa, e da necessidade que nós consideramos de também dar alguma visibilidade à prevenção secundária e à prevenção terciária, porque muito embora o trabalho de prevenção primária seja aquele realmente mais privilegiado e com resultados mais eficazes, poderei dizer assim, a verdade é que nós também não podemos descuidar o trabalho de prevenção secundária e prevenção terciária. Ao nível dos centros educativos, vamos, portanto, ao Centro Educativo, só temos um lá em cima neste momento, e portanto vamos ao Centro Educativo de Santo António no Porto, sim, porque o de Santa Clara fechou, exatamente, e a Vila do Conde fechou. É um centro educativo só de rapazes e é muito interessante, muito desafiante perceber também as ideias estereotipadas que eles têm relativamente às questões da violência, sobretudo da violência nas relações de intimidade. O trabalho que é feito... É um trabalho, portanto, a metodologia que é utilizada ao nível da UMAR é uma metodologia artística e com jogos, atividades pedagógicas, portanto, interativas. Portanto, nós não vamos para as sessões, nós chamamos-lhes sessões, que é um trabalho que é feito preferencialmente nas aulas de educação para a cidadania, antiga formação cívica, e que utilizamos uma educação não formal, digamos, onde colocamos os jovens e as jovens a refletir sobre determinados assuntos. É claro que nós não refletimos apenas ao longo das sessões todas, que privilegiamos as 15 sessões, de 15 em 15 dias, dá mais ou menos um ano letivo inteiro, desde setembro, outubro até junho, e nós não estamos constantemente a incidir nas questões da violência, estamos também a incidir nas relações positivas, não é? O que é que é o amor, o que é que é o respeito, os direitos humanos, os direitos das mulheres são sempre também focados, os direitos das crianças, portanto, partimos sempre de uma lógica dos direitos, terminando com as questões da violência, que não, no fundo não se termina com as questões da violência, acabamos sempre com uma mensagem positiva, portanto, no final das sessões acabamos sempre com as competências pessoais e sociais. Nos centros educativos e nos lares de infância e juventude, a metodologia utilizada é a mesma, claro que adaptando também às idades, aos contextos, como a professora Maria José Magalhães já focou, que não pode ser exatamente um programa standard, tem que ser adaptado às realidades dos jovens e das jovens. E os resultados têm sido bastante positivos, o feedback não só dos técnicos e das técnicas que estão no centro educativo e no lar de infância e juventude, têm sido bastante positivos. Há uma diferença, é que no lar de infância e juventude é tudo meninas, portanto, temos aqui duas realidades diferentes. Se por um lado no centro educativo temos jovens do sexo masculino, no lar de infância e juventude temos jovens do sexo feminino. E portanto o trabalho desde logo também é diferente, as questões de serem rapazes e raparigas se torna a intervenção um bocadinho diferente e, portanto, o feedback que temos tido é realmente positivo. É pena, neste momento, irá terminar realmente. Obrigada.
Pela apresentação do trabalho e, sobretudo, felicitar-vos também pelo trabalho que têm desenvolvido, não só no âmbito da violência no namoro, pesquisando e intervindo, mas também no âmbito de outro tipo de violências de género. O MAR é uma das organizações não-governamentais que mais se destaca por este tipo de intervenções e por uma qualidade e rigor muito grande que coloca em todos os patamares da intervenção, sempre precedidas por informação que possa orientar a própria intervenção. Portanto, felicitar-vos pelo trabalho desenvolvido e também por nos terem solicitado esta audiência, porque é para nós, deputadas e deputados, que neste momento não está nenhum deputado, mas também há deputados nesta subcomissão, menos do que aqueles que gostaríamos. Ainda assim, esta audiência está em canal aberto, chegará a todo o país e por isso é importante que todas as pessoas percebam que estamos perante um problema muito grave. A violência no namoro é efetivamente um problema muito grave, não está resolvido, pese embora tudo o que temos feito, e não tem sido pouco, ao longo sobretudo dos últimos 16 anos, a partir do momento em que Portugal considerou a violência doméstica como um crime público. E as intervenções, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista das medidas de política, têm sido imensas, atravessado todos os governos, independentemente da cor política de cada um, mas o combate a esta realidade tem estado na agenda. E dizer que, apesar de tudo isto, é um combate que não está a ganho. Não está a ganho nem na violência no namoro, nem sobretudo numa das outras preocupações que também temos relativamente à violência de género, nos homicídios conjugais, que também acontecem em relações de namoro. Já nos demos conta, nomeadamente temos essa contabilidade, de pessoas que estão a estudar e que também a violência acaba depois sendo, evoluindo de tal maneira que se expressa sob o ponto de vista de uma manifestação absolutamente atroz, que é a necessidade extrema, já não de destruir apenas a identidade e simbolicamente o outro, mas de destruir fisicamente o outro. Portanto, é um problema grave por parte do Parlamento. Esta temática está na agenda e por parte da Subcomissão da Igualdade, com envolvimento de todos os grupos parlamentares. É, aliás, uma das temáticas que definimos como prioritárias para esta sessão legislativa e seguramente vamos continuar a contar com o vosso apoio, com a vossa informação, com a vossa colaboração para falarmos aqui neste espaço, e ao falar também já estamos a combatê-lo, porque estamos a informar e a formar a opinião pública relativamente a estes temas, mas também para vos acompanhar, e fica aqui esta possibilidade. Nós temos também um conjunto de visitas seguramente poderemos tentar com os grupos parlamentares perceber se fará sentido visitarmos o vosso projeto no terreno e percebermos no terreno como é que ele funciona. Fico ao repto e de futuro continuaremos seguramente a trabalhar neste sentido. Senhoras deputadas, Senhora Presidente, Doutora Ana Guerreiro, muito obrigada por terem vindo, felicitar-vos mais uma vez pelo vosso trabalho, as maiores felicidades, todas e todos não somos demais para combater este fenómeno terrível com o qual as nossas sociedades hoje convivem. Muito obrigada, daríamos por encerrada esta nossa reunião.